Mercado de Trabalho, com Fábio Ferreira.
Fábio Ferreira, boa tarde.
Boa tarde, Carla.
A gente fala hoje sobre engajamento e tudo que tem por trás aí dessa palavrinha.
Exatamente.
Que é fundamental, essencial e a da hora, da vez, né? De todos.
Exato.
Os tempos aí, quando se trata de sucesso numa equipe.
Exatamente.
Então, vou começar perguntando para você o que é que os empresários mais querem quando a gente está falando de equipes.
Olha, de modo geral, o que todo empresário quer, ele quer que a empresa tenha lucratividade. Ele quer tempo de qualidade, ele quer uma equipe que dê orgulho de maneira específica, ele quer vencer a concorrência, ele quer confiar nas pessoas e ele quer, de maneira específica, cuidar de si mesmo. E ele quer não se sentir sozinho. Porque quando a equipe não está engajada, ele trabalha muito mais do que deveria e ele não tem tempo de qualidade. Então ele acaba tendo lucratividade e não liberdade.
É o tal do pensamento de dono, é isso? Que eles esperam encontrar em quem está junto na equipe.
Exatamente. Eu sempre digo o seguinte aos empresários da mentoria. Ó, ninguém vai amar a tua empresa como você ama. É como um filho. Eu não posso amar o teu filho como você ama. Mas ter o pensamento de dono, sim. De cuidar, sim. E, infelizmente, acontece algumas coisas que alguns empresários fazem que faz com que a equipe se afaste, com que a equipe não engaje. Entre muitos erros que acontecem também até na própria contratação.
Por que é que grande parte dos empresários não consegue engajar o time?
Porque muitas vezes, Carla, nem eles mesmos sabem para onde estão indo. Então, esse é o primeiro ponto. Se eu não sei para onde estou indo, eu não consigo engajar, eu não consigo mostrar para a equipe onde a gente vai. E as pessoas se perdem. O segundo ponto é uma comunicação que não é clara. Quando não há uma comunicação clara, também há a falta de engajamento e o pensamento de dono também acaba não sendo uma coisa fluida aí. O terceiro ponto também que eu anotei é a falta de cultura organizacional. O que é cultura organizacional? É a forma como as pessoas se comportam quando não tem ninguém liderando elas. Essa é a cultura. Se a cultura é forte, elas fazem exatamente o que deve ser feito. Se a cultura é fraca, elas não fazem nem o que deve ser feito, nem o que elas são pagas para ser feito, para fazer. O quarto é o sentimento de unidade. O que é que acontece? Quando não há um sentimento de unidade, as pessoas meio que se perdem mesmo. Então é importante o empresário lembrar que ele precisa fazer com que haja um sentimento de unidade. Mas que isso aconteça, precisa ter metas claras. Precisa fazer com que, de modo específico, as pessoas saibam exatamente o que fazer, quando, onde e por que fazer. É importante ter meta clara. E o quinto passo em si, ele não reconhece o time. Um time que não é reconhecido, ele não vai fazer, ele não vai engajar. Para que eu vou ter pensamento de dono se não adianta fazer nada, se não é de maneira específica reconhecido? Então, isso atrapalha o engajamento e o pensamento de dono.
O que é que o empresário ou gestor aí da questão precisa fazer para ter uma equipe engajada com o tal pensamento de dono? E quais as vantagens disso aí?
Ele precisa fazer com que a equipe veja o seguinte, toda empresa é reflexo do dono, toda a equipe é reflexo do líder e o resultado é responsabilidade de todos. Então, existe toda uma hierarquia aí. Então, o que precisa ser feito? Ele precisa fazer já, como sugestão, uma reunião amanhã, a reunião do Basta. Basta. Nada vai ser como era antes. Ou seja, ele vai começar a guiar o pessoal de maneira específica para fazer acontecer. Com a comunicação clara, ele vai dizer exatamente, de maneira específica, o que ele quer de cada um, o que ele espera de cada um. E vai perguntar, quem está comigo? Porque a partir daí ele tem um time que vai tomar uma decisão. Então, ele precisa fazer isso. Primeiro ponto, dar um basta, da forma que está. Comunicação clara. Criar uma cultura orientada para resultados e não para relacionamentos ou conflito de interesse. Quando é voltado em resultado, você passa, inclusive, a definir as metas. Então, as metas, de maneira específica, vão te dar indicadores de como cada um está e como a empresa está. Esses indicadores fazem com que você faça a gestão de maneira a acompanhar essas metas. Não adianta nada dizer, olha, a gente vai vender 100 mil a mais. Não tem indicador, não tem acompanhamento, não tem direcionamento nenhum. Então, precisa fazer isso. Um outro passo é premiar pelas conquistas. Premiar a equipe pelas metas alcançadas. Precisa premiar. E um sexto passo aqui, ou um sétimo, como você queira colocar, um oitavo, se a pessoa quiser criar mais alguns aí, é fazer com que a equipe seja reconhecida. Nesse caso, você acaba tendo sócios. E aí, esse é um grande ganho. Porque um sócio é aquele que tanto perde como ganha. Quando a empresa ganha, ele ganha. Quando a empresa perde, ele perde. Um time, quando ele é formado de maneira a estar engajado com o pensamento de dono, ele pensa exatamente nas vantagens que haverá nesse processo. Aí você perguntou quais são as vantagens em si de ter um time engajado. De maneira específica, Carlo, um time engajado, ele sugere a demissão de quem o produz. Ele mesmo sugere. Você nem tem dor de cabeça. Eles mesmo tiram essa pessoa. Porque um time engajado, ele não aceita alguém que não está engajado. É impossível continuar. Até para essa pessoa que não está engajada. Ele pede para aumentar o preço, porque o produto e o serviço têm alto valor, porque eles se valorizam e fazem acontecer. Eles não dão desculpa, eles buscam solução. Eles pedem para acertar os custos, porque está tendo custo alto, com despesas também altas, e isso não é bom para a empresa. Então, eles têm essa percepção. Eles focam no resultado e não no problema em si. E, de maneira também bem direta, eles fazem com que as coisas aconteçam de maneira mais fluida. E aí, o empresário ele passa a ter dois L's, que a gente já falou aqui. O L da lucratividade e da liberdade. Isso é a coisa mais importante dentro de um processo de vantagem quando o time está engajado e tem pensamento de dono. A empresa não tem mais aquela percepção de centralização em um gestor ou um empresário.
Qual a dica extra de hoje?
A dica extra é fazer com que todo empresário ele possa pensar o seguinte: a empresa, quando parar de girar em torno dele, ele passa a ter, de maneira específica, a tal liberdade que ele tanto busca. Eu conheço vários empresários, quando eu faço a mentoria, que eles falam: eu quero ter liberdade, hoje eu tenho condição de viajar o mundo e não consigo sair da empresa, porque se eu sair um dia não dá certo. Não dá certo porque o time não está engajado, não está dentro de um processo aí, nutrido e dentro dessa linha de motivação e pensamento de dono. Então ele passa a ter exatamente o elo da liberdade e lucratividade. Então ele precisa fazer isso, fazer com que a empresa pare de girar em torno dele e comece a fazer com que seus funcionários sejam sócios. Quando ele contrata alguém para um atendimento, um pedaço do atendimento passa a ser daquela pessoa. E é para você ter isso na cabeça dela de maneira clara. Ele não pode achar que simplesmente as pessoas, ou deduzir, as pessoas já sabem o que fazer. Ele precisa dizer, ele precisa orientar, ele precisa realmente guiar. Ele precisa lembrar que ele é o capitão do navio, mas que existem pessoas que fazem cada um o seu processo para que o navio possa continuar sem afundar.
Fábio Ferreira, muito obrigado. Uma excelente semana para você.
Para a gente, Carla, sempre.